Liberal ser a relatora da mesma. Nós começamos por dar as boas-vindas em nome da Comissão de Educação e Ciência à delegação que está aqui presente conosco, a Magda João Gomes Ferreira, a Patrícia Alexandra Calhau Malico, Isabel Maria Alves e Luís Esteves. Bem-vindos. Vamos também informar dos tempos. Disporão de 10 minutos iniciais para a apresentação do objeto da petição. Depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares presentes, 3 minutos para cada grupo parlamentar, e depois dispõe ainda de 10 minutos para uma intervenção final para resposta a questões ou pedidos de esclarecimento ou para tecerem alguma outra consideração que considerem relevante relativamente ao objeto da vossa petição. Eu dava então desde já a palavra à delegação. Quem é que vai usar da palavra?
Isabel.
Isabel Maria Alves. Faça o favor, Isabel.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer a oportunidade que é dada à Comissão Representativa para apresentar uma proposta que resulta da experiência de quem todos os dias trabalha nas escolas e conhece de perto as dificuldades sentidas pelos técnicos especializados, que asseguram funções essenciais no sistema educativo português. Esta iniciativa não nasceu num gabinete, nasceu das escolas, nasceu da realidade vivida por milhares de profissionais que diariamente acompanham crianças, jovens e famílias procurando responder a problemas cada vez mais complexos e exigentes, mas nasceu sobretudo da convicção de que uma escola pública de qualidade só pode existir se valorizar todos aqueles que nela trabalham. Quando hoje falamos de educação, já ninguém imagina uma escola onde existiam apenas professores. Na escola mudou, as necessidades dos alunos mudaram, também a sociedade mudou. Hoje encontramos nas escolas psicólogos, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicomotricionistas, assistentes sociais, educadores sociais, animadores socioculturais, mediadores interculturais, mediadores linguísticos, técnicos de orientação e validação de competências, técnicos de apoio aos centros de formação de associação de escolas, técnicos de intervenção comunitária e muitos outros profissionais que asseguram respostas fundamentais para o sucesso educativo e para a inclusão e bem-estar dos alunos. São estes profissionais que intervêm quando a criança revela dificuldades de aprendizagem, quando um aluno sofre de ansiedade, depressão ou fragilidades emocionais, quando existe risco de abandono escolar, quando é necessário integrar um aluno migrante, quando uma família precisa de apoio, quando uma criança com necessidades específicas necessita de acompanhamento especializado. São estes profissionais que diariamente transformam o princípio da inclusão numa realidade concreta. Sem eles, a escola inclusiva que a lei consagra dificilmente passará do papel para a realidade. Apesar disso, muitos destes profissionais continuam a trabalhar em condições que não correspondem à importância das funções que desempenham. No caso dos técnicos especializados, continua a existir uma precariedade que já não encontra qualquer justificação. Há profissionais com 5, 8, 10 e mais anos de serviço prestado ao Ministério da Educação. As necessidades que asseguram são permanentes, o trabalho que desenvolve é permanente, as escolas contam com eles todos os anos, os alunos precisam deles todos os anos e as famílias recorrem a eles todos os anos. O único elemento que continua a ser temporário é o vínculo laboral. Esta realidade não beneficia ninguém, não beneficia os profissionais e não beneficia as escolas e, sobretudo, não beneficia os alunos. É precisamente por isso que o principal objetivo desta petição é claro. Defendemos a criação de um processo extraordinário de vinculação destinado aos técnicos especializados contratados que desempenham funções permanentes na escola pública, através de um concurso nacional específico e com vagas em número suficiente para integrar todos os trabalhadores que se encontram em situação de precariedade. Senhoras e senhores deputados, importa referir uma situação que tem gerado um profundo sentimento de injustiça entre aqueles que há anos que servem a escola pública. O Governo anunciou recentemente a abertura de 1.406 vagas que serão partilhadas com técnicos de informática que nada têm a ver com o nosso perfil funcional. Contudo, o modelo apresentado não constitui um verdadeiro processo de vinculação dos trabalhadores precários. Trata-se de um concurso misto, onde concorrem simultaneamente técnicos superiores já vinculados à administração pública, técnicos especializados contratados há vários anos em situação de precariedade e candidatos externos ao sistema. Este modelo desvirtua o objetivo da vinculação. Em vez de resolver a precariedade, coloca em concorrência trabalhadores com realidades completamente diferentes. Por um lado, os técnicos superiores já vinculados podem ocupar vagas, pois estão em vantagem a nível da avaliação curricular e, em muitos casos, sofrer a perda remuneratória ao regresso ao início da carreira. Por outro lado, um técnico especializado, quem há anos desempenha funções permanentes, pode ver o seu posto de trabalho desaparecer, pois estas vagas podem vir a ser ocupadas pelos técnicos já vinculados. Não resolve a precariedade, não resolve os problemas de gestão de recursos humanos e cria novas injustiças. Defendemos, por isso, um procedimento específico de vinculação destinado exclusivamente aos técnicos especializados contratados. Importa ainda sublinhar que os anos de serviço prestados não podem simplesmente desaparecer. Após tantos anos de trabalho ao serviço do Estado, não é aceitável que o tempo de serviço não conte para a progressão da carreira. Não é aceitável que as avaliações obtidas no âmbito do CIADAP não produzam quaisquer efeitos. Não é aceitável que todo o percurso profissional seja ignorado. Os anos de precariedade correspondem aos anos efetivos do trabalho. Devem ser reconhecidos e valorizados. Esta situação deve ser corrigida através de legislação específica, que assegure a proteção dos direitos adquiridos e a valorização da experiência profissional acumulada. Senhoras e senhores deputados, a proposta que apresentamos é compatível com a Lei Geral do Trabalho em funções públicas. Mantém o recrutamento através do concurso, mantém a exigência das habilitações legalmente previstas e respeita aos princípios da igualdade, da transparência e do mérito. Importa recordar que esta não seria a primeira vez que o legislador aprova regimes específicos para responder a situações concretas da administração pública. O próprio Estado criou mecanismos extraordinários para combater a precariedade noutras carreiras e profissões. Um exemplo recente é o Decreto-Lei nº 5 de 2024, através do qual foi criado um regime transitório de ingresso na carreira de técnico superior de saúde para várias profissões, entre elas psicólogos, nutricionistas e farmacêuticos. Também no domínio da educação foram aprovadas soluções específicas para combater a precariedade dos docentes através de mecanismos extraordinários de vinculação. Estes exemplos demonstram que o legislador pode e deve criar regimes próprios sempre que existam razões objetivas de interesse público e que o justifiquem. A questão, por isso, não é saber se é possível criar uma solução específica. A questão é saber se estamos dispostos a continuar a aceitar que profissionais essenciais ao funcionamento da escola pública permaneçam indefinidamente em situação de precariedade. Exemplo disso é o concurso atual, que está a decorrer neste momento, onde não resolve o problema existente dessa precariedade. É necessário criar critérios nacionais, claros, uniformes, transparentes e fiscalizados. Por fim, existe uma preocupação particularmente urgente. Os contratos dos técnicos especializados terminam a 31 de agosto de 2026. Sem um mecanismo de prorrogação, milhares de profissionais poderão ficar desempregados. Ao mesmo tempo, centenas de escolas poderão iniciar o próximo ano letivo sem psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, educadores sociais, mediadores e outros técnicos indispensáveis ao funcionamento da escola pública. Solicitamos, por isso, que o Ministério da Educação e a Agência para o Sistema Educativo adotem com urgência um mecanismo que permita a prorrogação dos contratos até à conclusão do processo de vinculação. Senhoras e senhores deputados, aquilo que hoje aqui pedimos não constitui qualquer privilégio. Pedimos justiça, justiça para os trabalhadores que há muitos anos servem a escola pública, justiça para as escolas, justiça para os alunos, porque investir nestes profissionais significa investir numa escola mais estável, mais inclusiva, mais justa e mais capaz de responder aos desafios atuais. No fundo, significa investir na qualidade do serviço público de educação e no futuro do país. Muito obrigada.
Muito obrigada. Posso dar então a palavra aos grupos parlamentares? Muito bem. Pelo grupo parlamentar do PSD, vai usar da palavra a senhora deputada Célia Freire. Faça o favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, caros peticionários. Começo por agradecer a vossa presença nesta comissão e por saudar também o exercício do direito à petição, um importante instrumento de participação democrática. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece plenamente o papel indispensável que os técnicos especializados desempenham nas nossas escolas, psicólogos, terapeutas da fala, assistentes sociais, mediadores, educadores sociais e tantos outros profissionais são hoje parte integrante das respostas educativas, contribuindo diariamente para a inclusão, o sucesso escolar, a saúde mental e o bem-estar dos alunos. Sabemos igualmente que a estabilidade destas equipas é fundamental para garantir a continuidade do acompanhamento prestado às comunidades educativas. Durante demasiado tempo existiram situações de precariedade que importa corrigir. É precisamente por isso que importa reconhecer que este Governo deu um passo estrutural nesta matéria. Pela primeira vez está em curso um processo de vinculação de 1.406 técnicos especializados com investimento superior a 38 milhões de euros, permitindo integrar nos quadros centenas de profissionais que respondiam a necessidades permanentes das escolas. Trata-se de uma medida concreta que representa uma mudança significativa relativamente ao passado e demonstra um compromisso claro com a valorização destes profissionais. Naturalmente, este processo, um processo desta dimensão, deve ser acompanhado e avaliado. Nenhuma reforma fica concluída no momento em que é lançada. É importante, por isso, ouvir quem está no terreno, perceber se existem aspectos que carecem de aperfeiçoamento e garantir que as soluções adotadas respondem efetivamente às necessidades das escolas, respeitando também a autonomia dos agrupamentos na definição dos perfis profissionais de que necessitam. Neste sentido, gostaríamos de colocar três questões. Primeira, consideram que o processo de vinculação atualmente em curso responde, ainda que parcialmente, às preocupações que estiverem na origem desta petição? Quais são, na vossa perspectiva, as principais matérias que continuam por resolver? Segunda questão, defendem a criação de rácios nacionais para os técnicos especializados? Como compatibilizam esta proposta com a realidade muito distinta das escolas e dos territórios, que apresentam também necessidades bastante diferentes entre si? E, por último, que alterações concretas entendem ser necessárias para conciliar a estabilidade profissional destes técnicos com a autonomia das escolas na gestão dos seus recursos humanos? O PSD continuará a acompanhar este processo com sentido de responsabilidade, procurando garantir soluções sustentáveis que valorizem os técnicos especializados, reforcem a qualidade da escola pública e respondam às necessidades efetivas dos alunos e das comunidades educativas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra o Sr. Deputado José de Carvalho. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, Sra. Magda Ferreira, Patrícia Malico, Isabel Alves e Luís Esteves. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega a vossa presença nesta comissão, uma comissão que é nossa, mas também é vossa e fundamentalmente do país. A propósito do assunto que aqui nos trazem, pela vinculação e valorização dos técnicos contratados em contexto escolar, naturalmente o Grupo Parlamentar do Chega está sensível com as vossas preocupações e, inclusivamente, a 18 de junho e também a 1 de julho, nas audições que tivemos nesta comissão ao Sr. Ministro da Educação, ao Professor Fernando Alexandre, naturalmente começamos por saudar a abertura das mais de 1.400 vagas para estes profissionais. Já percebemos que é um número insuficiente, mas parece-nos também que é importante aqui ressalvar isto, que é pode ser um bom início de conversa. E naturalmente nessa altura, aliás, nessas duas ocasiões, questionamos o Professor Fernando Alexandre sobre a urgência de valorização pessoal, profissional e institucional de todos estes profissionais das nossas escolas, especialmente aqueles que há anos, outros, permitam-me dizê-lo, há décadas, estão numa situação de instabilidade profissional e que mereciam, de facto, ser reconhecida a sua importância e, ao mesmo tempo, essa estabilidade profissional que os profissionais merecem e que, mais do que isso, as nossas crianças e os jovens bem precisavam. Perante as questões que colocamos ao Sr. Ministro, infelizmente temos que referir que não obtivemos respostas concretas. A propósito da petição, naturalmente lemos com o máximo cuidado e atenção os fundamentos que aqui nos mostram, nomeadamente a questão da injustiça ou da aparente injustiça deste concurso e da nossa parte, enquanto líderes da oposição, mas que ainda não temos a responsabilidade da governação, tomamos boa nota de alguns pontos. Uma, a necessidade de criação de um regime de vinculação para estes técnicos contratados em contexto escolar, para a integração destes profissionais nas estruturas permanentes das escolas e também a definição de um enquadramento legal claro para as funções por um lado e para as responsabilidades por outro. Posto isto, e se nos permitem, aliás, entre outros pontos, mas que o tempo naturalmente não permite aqui enunciar, posto isto e se nos permitem, e percebendo que este concurso É certo que permitirá regularizar a situação de alguns profissionais que asseguram funções essenciais nas nossas escolas. Sabendo que fica aquém daquilo que seria o necessário, nós perguntamos se os responsáveis pela petição, neste caso, se têm algum número que possam eventualmente dar, não apenas para a Comissão, mas para o país, de necessidades, de facto, que números concretos que as nossas escolas de norte a sul do país, incluindo também as regiões autónomas, precisariam destes técnicos. Que números é que há? Quais as necessidades efetivas de todas as escolas deste país, se eventualmente têm um estudo feito sobre isso e se o podem aqui partilhar connosco. A propósito do modelo de concurso adotado, parece suscitar, de facto, preocupações e muitas questões a várias pessoas, desde logo pela aparente falta de transparência, falta de equidade e uniformidade dos critérios, até porque a existência de múltiplos procedimentos concursais em quase todos os agrupamentos de escola, de facto, além de potenciar assimetrias, dificulta também a garantia de princípios fundamentais básicos da administração pública, nomeadamente os da imparcialidade e da igualdade de oportunidades. A este propósito, permitimos, enquanto Grupo Parlamentar do Chega, questionar se, na vossa opinião, os moldes do concurso por agrupamento de escolas será, de facto, mais eficaz e se aqui estão garantidos os princípios básicos da contratação para a função pública e se, finalmente, se nos querem sugerir algum eventual modelo concursal adequado para garantir que as crianças e os jovens das nossas escolas, a partir de setembro, a partir do início do próximo ano letivo, se terão, de facto, os apoios de que necessitam, até porque, permitam-me dizê-lo, as crianças e os jovens das nossas escolas são, de facto, a prioridade, para não dizer a prioridade das prioridades em todo este processo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, vai usar da palavra a Sra. Deputada Sandra Lopes. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por agradecer ao Movimento Nacional dos Técnicos Especializados de Educação a sua presença nesta comissão e o contributo que nos trouxeram. A petição que apresenta chama a atenção para uma realidade que merece reflexão. Hoje as escolas já não vivem apenas da atividade letiva, são espaços onde se promove a inclusão, se acompanha a saúde mental, se apoia os alunos e as famílias, se previne o abandono escolar e se responde a desafios sociais cada vez mais complexos. Tudo isto é possível graças ao trabalho diário dos psicólogos, dos terapeutas, dos assistentes sociais, dos educadores sociais, dos mediadores e de muitos outros técnicos especializados cujo papel é absolutamente indispensável ao funcionamento das comunidades educativas. É precisamente por isso que nos preocupa que muitos destes profissionais continuem sujeitos a situações de precariedade durante largos anos, apesar de desempenharem funções permanentes e essenciais. Esta não é apenas uma questão de justiça para com os trabalhadores, é também uma questão de qualidade na escola pública. Equipas estáveis significam melhor articulação entre profissionais, maior continuidade no acompanhamento dos alunos e das relações de confiança que não sejam interrompidas no final de cada ano letivo. A petição levanta ainda questões importantes relativamente aos critérios de definição das vagas, à transparência dos procedimentos concursais e à inexistência de referenciais nacionais para a dotação de técnicos, deste tipo de técnicos nas escolas. São matérias que justificam um debate sério e que importa analisar com rigor. Gostaria, por isso, de terminar colocando-vos algumas questões. Em primeiro lugar, que modelo de vinculação consideram mais adequado para responder às necessidades permanentes das escolas? Em segundo lugar, de que forma entendem que devem ser identificadas essas necessidades permanentes e definidos critérios para a abertura de vagas? Relativamente aos atuais procedimentos concursais, que alterações consideram ser mais urgentes para garantir maior transparência, previsibilidade e confiança por parte dos candidatos? E, por último, defendem a criação de rácios nacionais para os técnicos especializados ou entendem que esses rácios devem ser complementados com indicadores relacionados com a realidade de cada comunidade educativa, como a vulnerabilidade social, a inclusão ou outro tipo de especificidades? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar-vos naturalmente, saudar também pela iniciativa de trazer à Assembleia da República esta que é uma questão que, infelizmente, os anos vão passando e a situação continua a não ser efetivamente resolvida. Porque estamos a falar de um conjunto de trabalhadores, técnicos especializados, de áreas muito distintas, mas todos eles que são fundamentais para a escola pública e são fundamentais, em particular, para os pelos estudantes, porque é diretamente com os estudantes também que trabalham, vão fazendo o acompanhamento, tendo em conta as necessidades específicas de cada um. E a verdade é que, quando estava a fazer esta referência, é porque os anos vão passando e a integração efetiva na carreira, com vínculo estável, mesmo todos os anos estando comprovado que são necessários, que são imprescindíveis, que cumprem, ou seja, sim, que estão a desempenhar necessidades permanentes, o vínculo efetivo e estável continua a não chegar. Este concurso que foi aberto, o número de vagas é insuficiente. Eu creio que queria-vos também perguntar, na vossa opinião, qual é que era a solução mais adequada para, de facto, este processo de vinculação extraordinária que fizeram referência na intervenção, porque nós consideramos que devem de facto ser tomadas medidas para assegurar a integração de todos estes trabalhadores que estão na escola pública na carreira e tendo em conta, inclusivamente, o tempo de serviço já trabalhado por todos estes professores, para que quando integrarem a carreira seja efetivamente no nível remuneratório que tenha em conta este tempo de serviço que já esteve para trás, não estava na carreira, mas não pode ser apagado, não pode ser ignorado, porque estiveram lá, trabalharam, tiveram com os estudantes e fizeram a diferença também por causa disto. Portanto, esta era uma questão, porque um dos aspectos que nós verificamos é que, em vez de se abrir um concurso nacional, o Governo foi optou por uma abertura agrupamento, e eu creio que isto também não permite dar a resposta mais adequada face às necessidades também, face às necessidades de cada uma das escolas. Depois há uma outra questão, que creio que também é uma tremenda injustiça e que tem vindo a público e que também fizeram referência, que se prende com o fato de que quando ingressam na carreira, aquilo que está previsto é ir para a base com um salário inferior àquele que estão a oferir hoje, que eu acho que é uma coisa absolutamente inacreditável nos tempos que correm, não é? A valorização da escola pública não é isto. A valorização da escola pública é, de facto, a valorização dos seus trabalhadores e não andar para trás relativamente a essas matérias. E o reconhecimento dos técnicos especializados, isto não pode ficar apenas na conversa, tem que ter tradução. E tem que ter tradução nos direitos, tem que ter tradução nas carreiras, tem que ter tradução para que, de facto, havendo o... Ou seja... Havendo esta garantia de estabilidade, isso também é uma garantia de estabilidade no próprio trabalho que é feito na escola. E bem sabemos como são importantes este conjunto de técnicos especializados em áreas muito concretas, mas eu identificava uma em particular, são em diversas, mas que têm a ver com a escola inclusiva, porque muitas das vezes se fala da escola inclusiva, mas depois a escola inclusiva, para ser de facto inclusiva, precisa que estejam lá as pessoas, os trabalhadores, para acompanhar os alunos que têm necessidades específicas, ou seja, não basta que todos entrem pelo mesmo portão da escola, é preciso haver os meios, os recursos, as condições para que assim seja. E esta é uma questão de grande importância. Nós consideramos, vou terminar, Sr. Presidente, ainda agora, esta semana, entregámos uma pergunta ao Governo exatamente sobre estas questões relativamente aos técnicos especializados, do concurso, a integração, a necessidade de garantir, de facto, este conjunto de direitos que fiz aqui referência, mas também ao longo deste tempo todo temos vindo a apresentar propostas e que têm vindo sistematicamente a ser rejeitadas na Assembleia da República, e nós consideramos que de uma vez por todas esta questão tem que ser resolvida. É uma questão de justiça para com os trabalhadores, que dão o melhor de si para os estudantes, mas é também fundamental quando falamos da valorização da escola pública, isso implica a valorização de todos os seus trabalhadores.
Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Não temos neste momento mais grupos parlamentares presentes, de maneira que dava a palavra novamente aos peticionários para a intervenção final. Quem é que vai usar da palavra? Patrícia?
A Magda.
Ah, Magda. Não, ligam isso. Pronto. Certo. Então vai usar da palavra a Magda Ferreira.
Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Desde já quero salientar que nas escolas não trabalhamos só com alunos, trabalhamos também com a família. E realmente houve aqui alguns partidos que falaram na família, mas aqui outros esqueceram-se de outros parceiros que temos nas escolas, que é a família. E, essencialmente, sem família não há alunos. E não são só os alunos que precisam do nosso apoio, como essencialmente as famílias também o precisam. Portanto, nós estamos aqui a apelar não pelos alunos, mas também estamos a falar em nome das nossas famílias. Desde já também gostava de salientar que, lamentavelmente, este não é um concurso de vinculação. Este concurso gera de todo conflitos entre vinculados versus precários, precários versus precários, precários e vinculados versus externos, técnicos da educação versus técnicos de informática. Portanto, de todo, não é um concurso para vincular como se tem anunciado. Inclusive, não entendemos, o movimento não entende, porque é que vão vincular quem já está vinculado, visto que técnicos superiores já estão vinculados. E esses técnicos superiores, com toda a legitimidade e com todo o respeito, pretendem, de alguma forma, por circunstâncias que neste momento a nós são desalheias, mas a eles lhes diz respeito, vão candidatar-se. Portanto, então vamos vincular técnicos que já estão vinculados? Gostaríamos também de poder que todos nos pudessem responder a esta questão. Em relação ao modelo, penso que aqui já afirmei que o modelo não é de todo, não vai resolver nada, de todo não resolve a situação dos precários. Precários que estão há anos, anos, em sucessivos contratos, com estabilidade, também temos família, não trabalhamos só em escolas, também temos família e, portanto, também isso tem que levar em conta. Aqui alguns precários não conseguiram vincular através do PREFPAP, por burocracias, por outra situação de documentação, que também neste concurso estamos a ver que não há transparência em relação aos agrupamentos de escola, em relação a estas situações da documentação. E o que faz com que muitos técnicos especializados sejam excluídos dos concursos. Portanto, de todo, este modelo de concurso não resolve. E penso que todos os senhores e senhoras deputadas já perceberam isso, não é? Não resolve. Pelo contrário, vai-nos colocar no desemprego. E, ainda pior, vai-nos colocar no desemprego e depois fizeram um concurso misto que também entra aos externos. Então, quer dizer, vamos ficar nós desempregados para os externos de ano zero entrarem? Nada contra também, mas já pensaram nisso? Quando abriram este tipo de concursos, não pensaram nisso? Também estamos na mesma escola, com as mesmas funções, há colegas que estão há mais de 3 anos. Há 2 anos atrás foi-nos prometido que os técnicos iriam vincular. Então, a partir dessa medida, os técnicos continuaram nas escolas, com a esperança de vincular. Agora, sai um concurso com este modelo? Não. Não resolve nada, nada as nossas necessidades. E porquê nossas necessidades? Porque também são das escolas. Porque se estamos há tantos anos na mesma escola, então aqui esta pergunta que colocaram é fácil de responder. Há necessidade. Vamos aqui, em relação ao rácio. O rácio é assim, isto é uma situação que, pelo aquilo que deve estar, não sei, na mesa, é que deve haver uma investigação ou algum parecer sobre esta situação. E realmente, um psicólogo, neste momento são de 700, não é? Um psicólogo para 700, se para 500 já é difícil, então imaginem para 700. Nós psicólogos, eu falo por mim que sou psicóloga, chegamos a estar na nossa hora de almoço, não fazemos hora de almoço porque temos muitos atendimentos para fazer. Portanto, acham justo? Isto é justo? E vamos falar de rácio? Não. Aqui realmente o rácio não é a nossa, o número não é a nossa realidade, nem 500 nem 700. No entanto, a Ordem dos Psicólogos também está empenhada a resolver esta situação. E espero eu que o nosso Ministro da Educação, portanto, e contemple realmente aqui o pedido da Ordem em relação ao rácio. Em relação a alterações, mas antes de falar alterações, eu gostaria de vos perguntar também, é justo nós estarmos há anos e anos a desempenhar funções numa escola com toda a dedicação e vamos ser avaliados pelo CIADAP. O que é que acontece? Somos avaliados, não entra na carreira, não temos carreira, isso é o primeiro ponto, queremos carreira, por isso também estamos aqui, porque queremos ter uma carreira, e vamos ser avaliados para o CIADAP, onde nada conta para nós, mas realmente agora vimos nos concursos já conta. É engraçado. Então não conta para os técnicos especializados e agora para concorrer aos concursos já conta, já tem ponderação? Bom, nós como somos bons samaritanos, quando estivemos nas escolas a ser avaliados como técnicos especializados, visto que não há cotas para nós, porque não subimos na carreira, nós somos bons samaritanos e as cotas mais elevadas foram para os nossos colegas que já estão vinculados. Agora, afinal, fazem falta. Bom, outra situação que acho que não contemplaram. Não temos pontos, os pontos que temos interessam agora para o concurso, mas não interessou na altura. Não sei. Gostaria também que respondessem a essa situação. Estamos a falar de escola inclusiva. Para nós é uma escola inclusiva, desde sempre foi escola inclusiva. Para vocês é escola inclusiva? Para o senhor Ministro da Educação é escola inclusiva? Não parece, não nos parece. Então, claro, não é nos perguntarem que alterações nós devemos fazer, não. Nós é que perguntamos quais são as propostas que vocês têm em mesa, quais são as soluções que vocês têm para poder resolver a nossa situação de precariedade. Já aqui estamos todos e estamos a dizer-vos que é preciso alterar. Por isso estamos aqui. Portanto, não nos perguntem qual é a alteração que nós sugeremos. Não, vocês é que têm que nos colocar em mesa a proposta que têm para alterar. E temos mais uma situação. Estão conscientes do tempo, certo? Hoje estamos a 8 de julho, certo? Os nossos contratos terminam 31 de agosto. Como é que fica a nossa situação? Como é que ficamos? As escolas ficam sem nós? Nós ficamos sem trabalho? Como é que vamos resolver esta situação? De todo este modelo não é nada, não veio para vincular ninguém, não veio para resolver nada. Pelo contrário, veio para criar mais conflitos. Como é que de 1.416 vagas, 300 vagas ou mais são para técnicos de informática? Quando nós nas escolas somos cerca de 3 mil, ou milhares, a bem dizer, de técnicos especializados. Não me parece que venha ajudar alguma coisa. Pelo contrário, só veio foi destabilizar, só veio ser situação de conflito. Estamos a falar de uma escola inclusiva, certo? O nosso governo é inclusivo?
Terminou?
Não sei. Eu tinha mais para dizer, mas vamos lá.
Então, tem mais um minuto e meio.
Se dar uso da palavra.
Sim, faça favor, Patrícia.
Sim, boa tarde. Portanto, aqui a senhora, os senhores deputados colocaram aqui em causa um modelo de concurso. Podemos recordar que há alguns anos atrás houve um modelo que resolveu a situação de muitos precários, que foi o modelo de PrevPAP, por isso é possível fazer o reconhecimento destes vínculos precários. E, dito pelo diretor da minha escola, tão mais simples que era chegar à plataforma e fazer um clique, aceitar as técnicas que já lá estavam. Ao invés, o que é que o senhor Ministro de Educação vem fazer? Vem criar uma falácia, porque isto tudo é uma falácia e só não vê quem não quer. Posso-vos dar o meu exemplo pessoal. Eu sou assistente social há 7 anos numa escola. Acompanho os alunos e a família, estas famílias, há 7 anos. Sabem o que é que vai acontecer? Com esta falácia do concurso nacional, que não é, porque são vários concursos em que a autonomia é das escolas e podem colocar os critérios que bem entenderem, porque sabemos bem que é possível manipular. A escola pública tem esta necessidade dos técnicos de informática, vocês meteram tudo, portanto fizeram um shaker, não é? Meteram ali tudo. A minha escola não tem técnico de informática e, portanto, a minha vaga é para técnico de informática. Agora digam-me, senhores, eu trabalho há 7 anos com 7 contratos consecutivos. 7 contratos consecutivos. Eu não vou sequer ter oportunidade. de vincular na escola onde eu trabalho há 7 anos. E o diretor olhou para mim, baixou a cabeça e disse: Patrícia, não tem a ver com o teu trabalho que eu vou perder uma técnica que me vai fazer tanta falta, mas eu preciso de um técnico de informática. Agora, com estas questões das informáticas e dos exames, mas é melhor nem falarmos nisso, não é? Nesta vergonha agora dos exames, precisamos mesmo de técnicos de informática. E, portanto, muito provavelmente eu irei para o desemprego. Portanto, é isto que vocês consideram justiça?
Inclusão?
Inclusão? O que é que vão acontecer aos nossos alunos? O que é que vão acontecer aos alunos? Eu tive muitos pais a assinar esta petição e que me disseram que era uma vergonha, porque os filhos vão deixar de ter o meu acompanhamento. Obrigada.
Muito obrigada. Terminámos o tempo que tinham para respostas. Os grupos parlamentares, as senhoras e os senhores deputados presentes ouviram as vossas razões, têm acesso à petição e, portanto, agora cada grupo parlamentar agirá de acordo com aquilo que entender que politicamente se justifica. Querem entregar? Sim, podem deixar ficar, muito bem. Trouxeram...
das nossas pretensões.
Muito bem. Mas é já uma para cada um?
Sim.
Ah, trouxeram já várias, sim. Ah, 25, que é para os membros efetivos e suplentes, é isso?
Não sei se...
Sim.
Pois,
não,
exato.
Muito bem, não há problema. Pronto, muito bem. Temos então aqui uma súmula das reivindicações do movimento e, portanto, damos assim por concluída esta audição. Na página da petição será também publicado este documento para ficar acessível ao público. Agradecemos a vossa exposição, a vossa iniciativa e desejamos naturalmente os maiores sucessos e felicidades para vós e que corra tudo como esperam e como desejam. Muito obrigada.